e, portanto, ela tem aqui funções muito claras e muito próprias. Não encontramos, de facto, neste momento, motivação para qualquer alteração legislativa. Obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também bastante rápido, porque nós não encaramos o que está disposto no artigo 157 como uma forma de privilégio, mas sim como uma forma, como foi dito, de garantir o livre exercício do mandato de deputado, sem que um poder judicial ou outro, mais interventivo, menos respeitador das independências e das autonomias de cada mandato, se atrevesse a criar pressão sobre deputados que emitissem opiniões no contexto das suas funções. Estou de acordo também que há dificuldades na delimitação do que é que constituiria um exercício de funções, portanto, por termos práticos também, mas devo-vos dizer, Srs. Deputados, que esta redação do número 2 é particularmente penosa do ponto de vista do português. Desde faltas de vírgulas, até faltas de concordância, até um segundo caso que eu francamente ainda não consegui ter a certeza a que é que se refere, portanto, mesmo que não alteremos o seu conteúdo, eu acho que o Camões e outros cultores da língua agradeceriam que nós tivéssemos algum cuidado para melhorar a redação. E um último comentário, também de interpretação, é de que quando se torna obrigatória a autorização da Assembleia da República para determinados crimes, tem quase o efeito de só para esses é que se passa a autorizar. Eu não sei se isso sim não poderia constituir já uma espécie de privilégio e ir para além da garantia da liberdade que a imunidade pode conferir. Portanto, é uma sugestão apenas, estou a pensar nisto pela primeira vez agora, se parássemos o ponto número 2 a seguir sem a autorização da Assembleia da República, teríamos um número 2 mais forte e provavelmente menos sujeito a pressões e poderíamos passar o resto das considerações para o regimento da Assembleia da República, que também está a ser debatido na mesma altura. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora pelo PCP a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também partilhamos da visão de que as imunidades são uma forma de assegurar a independência e a possibilidade do exercício das funções de deputado. É, antes de mais, uma defesa da democracia e uma defesa também sobre pressões que pudessem condicionar o funcionamento e o exercício das funções dos deputados, e é nessa medida que devem ser encaradas. Aquilo que se faz com esta com a alteração proposta pelo Chega é, na prática, inverter a ideia e, portanto, se atualmente a autorização obrigatória fica reservada aos crimes mais graves e ficam os restantes submetidos a uma apreciação feita pela Assembleia da República, que tem adotado até uma posição restritiva de não autorização, o Chega vem aqui e inverte a regra e, portanto, a regra passaria a ser a da autorização, sendo a possibilidade de não autorização excepcional por força direta da Constituição. Entendemos que aquilo que é a redação atual e aquilo que tem sido a prática da Assembleia da República tem sido adequada e, portanto, não acompanhamos esta proposta.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra também para intervir a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós reconhecemos que nem sempre as decisões do Parlamento têm tido a consistência que deviam ter. Sobre essa matéria, o PSD, aliás, chamou a atenção já no passado sobre isso, e eu subscrevo, até criticando, ou seja, reconhecendo a posteriori, que tem alguma razão nesse aviso sobre a consistência. Dito isto, a proposta do Chega não resolve esse problema, não poderá resolver. Na verdade, enfim, ou seja, eu acho que a proposta do Chega é que transforma a imunidade num privilégio de deputados, invertendo aquilo que é o espírito da Constituição e que está correto, que é defender a instituição e defender a liberdade do exercício do cargo e não os deputados. Portanto, desse ponto de vista, julgo que acaba por ter o efeito contrário àquilo que foi proposto. Em relação às outras matérias, na verdade, não se resolve tudo na Constituição. Aliás, temos debatido isso sobre mais variadas matérias e esta é uma que não é na Constituição que se resolve.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares? Ah, desculpa, lá está. Agora, olha, podia ser acusado de uma questão de género, mas já vinha de uma mulher para a outra. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos esta proposta do Chega, não só apenas pelo normal e regular funcionamento da Assembleia da República, mas de facto porque o próprio exercício do mandato deve ser livre e ainda nos artigos anteriores que se debatia falávamos dos ditos poderes ocultos que estão instalados e que tantas vezes também acabam por ser persecutórios em relação à ação de alguns deputados ou deputadas e nesse sentido parece-nos que manifestamente este sim seria um precedente perigoso a abrir em relação àquilo que deve ser o exercício livre do mandato, porque não podemos confundir a liberdade de opinião política ou de comentário até crítico, muitas das vezes, que é feito com a ofensa ou a generalidade de crimes que possam ser cometidos fora daquilo que é o escopo do mandato de um deputado. Mas também passar de um registro para em que claramente há uma proporcionalidade que hoje está garantida na Constituição e que infelizmente nem sempre tem sido aplicada pela Assembleia da República, é verdade que parece-nos que este princípio deve salvaguardar ambos os interesses, o do funcionamento da Assembleia, mas também o direito que todo e toda a deputada tem de ter no seu exercício do mandato, de poder exprimir a sua opinião, defender ideologicamente aquilo para o qual foi mandatado para fazer e cujo programa eleitoral também lhe permite essa defesa e que, infelizmente, esta Casa nem sempre salvaguardou e, portanto, não podemos, em consciência, acompanhar de forma alguma esta proposta que o Chega aqui traz, até porque isso sim seria contrário àquilo que acabou de deduzir em termos de argumentário na proposta anterior que se pretende combater e, portanto, não acompanhamos esta iniciativa.
Tem agora, então, para acabar esta ronda, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, há bocadinho, quando estávamos a discutir as limitações ao poder político, mesmo temporais, estava aqui, a certa altura, a sonhar alto e a pensar como seria se decidíssemos o mesmo sobre o poder económico. Ninguém pode ser milionário mais do que 5 anos seguidos e depois tem que dar o dinheiro a outro. Se calhar era mais bem usado, porque as pessoas, sabendo que não o podiam guardar, dedicavam-se a distribuí-lo em obras filantrópicas ou a deixar à comunidade. Isto, parece-me, não tem nada a ver com o artigo que estamos a discutir, tem a ver, porque nós esquecemos muitas vezes, estamos aqui muito, claro, a Constituição é um documento político para a organização política de um Estado e nós próprios somos eleitos. E então tendemos para este egocentrismo de achar que o poder político é o poder mais importante numa comunidade. Não é. E uma das razões porque estas imunidades existem é para proteger o poder político no seu exercício, por exemplo, de processos judiciais espúrios que pudesse, vamos imaginar, um deputado ou deputada que atacasse por opiniões um determinado grupo económico e poderia passar a vida a ser importunado em tribunal e, portanto, basicamente limitado no exercício do seu mandato parlamentar. E, portanto, se nós introduzimos aqui quase que uma espécie de automaticidade em que a Assembleia da República não tem direito à sabedoria, à interpretação, à deliberação de dizer se aquele caso é justificado ou não é justificado, então, evidentemente, aí é o próprio Parlamento que fica enfraquecido. Além da dificuldade depois em definir o que é que são opiniões que se emitem no exercício das suas funções. É outro problema e não é nada pequeno. Porque se um líder parlamentar, por exemplo, dá uma entrevista a um título de imprensa ou tem uma conversa de café com quem quer que seja que eu reconheço na rua porque diz que é líder parlamentar e decide dizer esses são todos uns malandros e a seguir é levado a tribunal, por oposição a dizer muito pior do que isso em pleno hemiciclo, não me parece que seja um problema que seja fácil de dirimir pela Constituição. Há coisas em que nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria, na interpretação deste texto, é para o Tribunal Constitucional, na interpretação de se deve levantar ou não uma imunidade, é para a própria Assembleia da República, e até temos um sistema que funciona. E aí até divirjo um bocadinho, quer dizer, é evidente que pode não ser sempre inteiramente coerente. O que é importante é que, em cada decisão, ela tenha uma justificação que seja inteligível. Se ela não tiver uma justificação que é inteligível, aí é que nós podemos pressupor que há ali mais qualquer coisa a funcionar que não é legítima. E, portanto, como está, creio que está bem equilibrado.
Obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Ventura, para encerrar este ponto.
Obrigado, Sr. Presidente. Este ponto parece-nos especialmente importante e, portanto, apenas para dar a nossa perspectiva e responder algumas questões importantes que foram colocadas. Começando pela análise que fez a Sra. Deputada Alexandra Leitão e que nos parece importante, como referi, sobretudo a delimitação do que é o exercício das funções. E isso, de facto, numa norma como esta, é fundamental, porque nós aqui optámos por manter, no fundo, o registro que já há, quer a nível constitucional, quer a nível regimental, votos e opiniões que emitiria no exercício das suas funções. Para dar também a latitude de que o próprio Parlamento defina quando não se trata de outro tipo de eventual ilícito, mas de um ilícito que esteja diretamente no núcleo dos chamados votos e opiniões no âmbito das funções. E aí sim o Parlamento podia ter um papel importante de dizer isto foi no âmbito das funções, isto não foi. Nós não referimos que são privilégios. O risco da sua aplicação é que pode tornar a percepção pública disto como um privilégio. E isso é que é negativo, e daí é o nosso sentido de alteração. Gostava de chamar a atenção dos Srs. Deputados do seguinte. O que diz o número 2 do artigo 157 é que apenas é obrigatória a decisão de autorizar alguém a ser ouvido como arguído, portanto, alguém é chamado para ser constituído arguído. A Assembleia apenas é obrigada a autorizar, primeiro, um crime doloso. Significa que se for um homicídio por negligência, por exemplo, a Assembleia não é obrigada a deixar que alguém vá como arguído ao Tribunal. Isto faz algum sentido? O Ministério Público estar a chamar alguém para um homicídio por negligência e a Assembleia vetar essa ida ao Tribunal de Instrução Criminal ou ao Ministério Público? Portanto, não. O crime por homicídio por negligência pode ser, inclusive, grosseiro. Ir até 5 anos de prisão. É preciso, nós vemos no nosso sistema, o homicídio por negligência é até 3 anos, mas o homicídio por negligência grosseiro, não, mas apenas se diz a crime doloso, e o homicídio por crime negligente grosseiro continua a ser por negligência. Mas temos outros exemplos. Pergunto, o crime de usurpação de funções é uma pena até 2 anos de prisão. A pena até 2 anos de prisão não é obrigatório ser levantado a imunidade para ser constituído arguído de alguém. Pergunto, porquê é que o deputado não tem que ir ao Tribunal ou ao Ministério Público por um crime de usurpação de função? Aí sim torna-se um privilégio, porque não faz nenhum sentido. Estamos a proteger-nos a nós próprios de crimes e de tipos de crimes que a lei determina até 3 anos de prisão. E temos vários exemplos, para quem conhece o Código Penal, usurpação de funções até 3 anos. Olha, uma coisa muito importante, quem importar escutas telefónicas para espiar outros, no nosso sistema jurídico penal, é punido até 2 anos de prisão. Podia fazê-lo aqui, no Parlamento. Se for chamada, a Assembleia pode não autorizar o levantamento da imunidade, porque não é obrigatório. Isto não tem que ser alterado. Faz sentido que isto se mantenha nestes termos? Não faz. Vou dar outro exemplo. Um deputado que seja arquiteto e que tenha cometido violações graves a nível de regras de construção. Já tivemos outros exemplos políticos fora daqui. A pena é até 3 anos. Na atual redação deste artigo, diz-se cujo limite máximo seja superior a 3 anos. O que significa que a Assembleia pode não autorizar alguém a ir como arguído ao DIAP, ou ao TSIAP, ou ao Tribunal de Instrução, penso eu, se for implicado nestes crimes. Poderemos dizer, bom, a prática tem sido outra, e tem, mas a regra não é a prática e a prática não é a regra. E nós estamos aqui hoje para alterar regras. E, portanto, a questão que perguntamos é esta. O Ministério Público avança com um procedimento criminal contra alguém por usurpação de funções. Que sentido é que faz que a Assembleia possa vetar a participação dessa pessoa enquanto arguído e ser ouvido como arguído? Ou no âmbito do artigo 276, ou no âmbito do artigo 277, regras de construção, ou homicídio por negligência. E, portanto, isto merece uma reflexão, porque aí torna-se um privilégio, verdadeiramente. Depois ouvi a seguinte interpretação, que é de facto relevante, e por isso não estou a menorizá-la, que é isto, ao ser assim, coloca-nos a todos sujeitos a um nível de mesquinhez de poderes ocultos ou pouco claros de perseguição judicial. Mas repare-se, por um lado, isto apenas se aplica quando não seja votos e opiniões no âmbito das funções. Se forem, está fora de questão. Portanto, o exemplo que estava a ser dado, alguém diz no Parlamento que os empresários, este ou aquele, são todos bandidos, ou uma coisa qualquer. Isso é no Parlamento, no âmbito das funções. Portanto, está excluído. Aí está excluído. Portanto, nem sequer se aplica aqui. Erro, como no caso aconteceu com a deputada Inês Sousa Real, que foi também por dar uma opinião no âmbito de uma determinada atividade, se não me engano, relacionada com a tauromaquia, com a mulher parlamentar. E depois há outra coisa que é aqui importante, é que para além de já estar isto salvaguardado, eu queria deixar claro o seguinte, é que não é a polícia não é a polícia que pede o levantamento da imunidade dos deputados. Nem sequer é o Ministério Público. É um juiz de instrução. É um juiz...